São 10 horas e 41 minutos, a gente abre espaço para conversar com o deputado maringaense, Enio Verri. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar falando com vocês.
Na semana passada, o senhor anunciou que estava deixando a liderança da oposição na Assembleia Legislativa. Essa medida já tem a ver com a disputa eleitoral em Maringá?
Olha, tem também. Acho que não é segredo para ninguém, sou pré-candidato a prefeito, e a liderança da oposição, ela demanda muito tempo, porque você não pode fazer uma oposição irresponsável, né? A crítica pela crítica, por exemplo, já não existe muito, não existe há anos, nem eu tenho idade mais para isso, né? Então, eu sempre tive que estudar muito, analisar muito cada lei, cada projeto, e como deputado e pré-candidato, eu não tenho condição de fazer uso. Então, numa reunião que nós tivemos com toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, os deputados, eles acabaram sugestão, e por isso, já desde a semana passada, como eu falo, todos os outros, lógico, eu não respondo mais pela liderança da oposição na Assembleia.
Bom, essa mudança, então, ela acontece faltando aí alguns meses para a disputa eleitoral, mesmo antes da definição da sua candidatura à Prefeitura de Maringá. Isso deve acontecer em quanto tempo, deputado?
Olha, pela lei, a oficialização de candidaturas, e portanto, quando começa de fato a campanha, é até 30 de junho. Até lá, até 30 de junho, é o período em que se faz o que nós chamamos de negociações, né? Ou seja, é o nosso papel conversar com os vários partidos aí que compõem a base do governo Dilma, ouvi-los, ver qual o projeto que eles têm para a cidade, ver se há, por parte deles, interesse em lançar candidatura própria, ou fazer uma chapa de apoio. Então, isso demanda muito tempo, por isso a antecipação, em não ficar na liderança da oposição até o mês de junho, que seria possível. Então, é um período agora de muito trabalho, que é um período de negociações com lideranças. É importante deixar claro aos ouvintes que é negociação política, né? Ou seja, qual o projeto que você tem para a cidade? Por exemplo, estamos conversando com o Partido Verde. Ora, quais são os projetos do Partido Verde para uma cidade verde como Maringá? Né? O que eles propõem que é melhor para a cidade? Daria para o Partido dos Trabalhadores defender também a proposta deles? Ou seja, digamos que eles concordem com um projeto em comum. Então, daí pode sair uma aliança. Por isso, esse é um momento muito importante, porque é desse momento que sai o que nós chamamos o programa de governo, aquilo que nós vamos propor à sociedade para avaliar se é uma boa proposta ou não para o futuro da cidade que ela mora.
Já existe algum partido que está fechado com o PT para essa disputa pela prefeitura?
Olha, nós estamos dialogando com todos os partidos da cidade, mas eu posso assegurar que em termos assim, de construção de programa de governo, que está bastante fechado, é o PDT, né, na figura do José Carlos, que é o presidente municipal, e com o apoio do senador Osmar Dias. Nós temos também já fechado o PCdoB, na figura do Mário, que é o presidente, e o nosso vereador também, o Dr. Manuel. O PPL, que é o Partido da Pátria Livre, na figura da vereadora Marli, também a Marli Martins, que está conosco, que nós temos até agora. Então é o PT, PDT, PCdoB e PPL. E esses partidos já estão, inclusive, fazendo cursos juntos, estamos começando a escrever juntos o programa. E estamos em negociação com muitos outros partidos. Né? Afinal de contas, a nossa expectativa é que a gente tenha aí um leque aí de 10 a 12 partidos nos apoiando nessa eleição.
Isso inclui o PMDB?
Isso inclui, inclusive, o PMDB, que também estamos em negociação. Isso inclui PMDB, inclui o Partido Verde, inclui o PRB, PRPB. Então, são muitos partidos, né? Temos feito um diálogo com o deputado federal Edmar Arruda, que ainda está avaliando se será candidato ou não, né? Caso seja candidato, lógico, ele vai construir seu próprio plano de governo. Caso não seja candidato, nós esperamos que consigamos juntos também desenhar uma proposta para a cidade em comum. Então é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha um leque onde todos os partidos que apoiaram a presidenta Dilma estejam conosco, reproduzindo assim a aliança nacional aqui na cidade.
Bom, essa é uma disputa que o senhor acredita que vai se resumir entre o PT e a atual administração?
Olha, é muito cedo para dizer isso, né? Todos sabem, o velho Ulisses Guimarães dizia, política é como nuvem, ela vai mudando muito. Mas nós temos, que eu vou chamar assim, da base do governo estadual e municipal, mais candidatos. O candidato do governo municipal me parece que é o atual vice-prefeito. Mas nós temos também da base do apoio do governador Beto Richa, o doutor Batista, nós temos o deputado estadual Evandro Júnior, o secretário Wilson Quinteiro. Então nós temos pelo menos 4 candidatos que são da base do governo Beto Richa, que podem optar em sair separados, e aquele foi para o segundo turno, né, fazer uma negociação, ou podem definir até próximo da convenção sair uma candidatura única. Então é muito cedo agora para dizer qual é o cenário que vai acontecer até junho. Mas eu acho muito difícil que ocorra uma antecipação do segundo turno. Acho pouco provável, e não é a história de Maringá, de termos poucos candidatos. Maringá sempre teve de 5 a 8 candidatos a prefeito, sempre. É sempre saudável isso, porque dá um bom debate com a sociedade. Eu acho que é isso que vai acontecer novamente.
Bem, na semana passada, quando houve a comemoração dos 32 anos do PT, foi lançada uma ofensiva para ampliar o número de prefeituras pelo Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que em 2008, o PT foi o partido que mais cresceu no que diz respeito ao número de prefeituras. Cresceu 36,10%. O PT tinha 410 prefeituras em 2004, nas eleições de 2004, saiu com 410 prefeituras e fechou 2008 com 558 prefeituras. Essa ofensiva lançada pelo Partido dos Trabalhadores nessa semana tem uma meta, deputado?
Olha, tem por estado. Esses dados que você levantou, Ronaldo, são importantes destacar. Eu estive em Brasília na sexta-feira, quando da festa dos 102 anos. O que foi colocado pela presidenta Dilma, pelo Rui Falcão, que é o nosso presidente nacional, dizia o seguinte: esse ano de 2012 é o ano do PT. Em 2008 e 2010, nós tínhamos por conta da reeleição do presidente da República, um projeto de aliança. Esse ano temos um projeto de aliança, lógico, mas nós queremos priorizar o PT e queremos ampliar em muito. Aqui no Paraná, para você ter uma ideia, nós temos 35 prefeituras. Nós queremos chegar a pelo menos 50 prefeituras e dessas 50, pelo menos 3 grandes cidades, as 3 principais cidades do estado. E onde não for possível, faremos aliança. Esse objetivo ficou muito claro na reunião que nós tivemos em Brasília. Ficou claro também pela direção estadual aqui. Então, quando você olha para o estado e vê a candidatura, por exemplo, do atual presidente da Itaipu, o Jorge Miguel Samek, em Foz do Iguaçu, o deputado estadual José Lemos, em Cascavel, o nosso nome em Maringá, a ex-ministra Márcia Lopes, em Londrina, o deputado estadual Pérez de Melo, em Ponta Grossa. Então, são todos movimentos que olham a importância do crescimento do PT nas cidades, bem olham também o futuro do país. Até porque você ter na cidade um prefeito que seja das relações do presidente da República, da presidente e dos principais ministros, faz a diferença para a própria comunidade.
Essa meta, portanto, de chegar a 50 prefeituras em Maringá, no Paraná. Nesse momento, o PT não tem nenhuma grande prefeitura no estado, né?
Não tem. Nossa maior cidade hoje é a cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, tem um pouco mais de 100 mil habitantes, é a nossa maior prefeitura. Já tivemos, esse que é o grande desafio, nós já tivemos a prefeitura de Maringá, Londrina e Ponta Grossa na mesma gestão. Então o desafio é que a gente retome essas cidades para que a gente possa continuar fazendo a política que o presidente Lula, a presidenta Dilma fez para o Brasil, para que a gente possa fazer isso em nossas respectivas cidades.
A dificuldade no estado do Paraná do PT ter as grandes prefeituras se deve a administrações não tão bem sucedidas, por exemplo, de Londrina?
Olha, na verdade, é muito relativo. A política, ela é uma coisa relativa, né? Às vezes os ouvintes se pautam pela gestão. Se você pegar o caso de Londrina, a cidade na gestão do ex-prefeito Nelson Michelucci nunca recebeu tanto recurso. A presidente Dilma, o presidente Lula sempre foram muito republicanos. As grandes cidades, assim como Maringá, sempre receberam muito dinheiro. Entretanto, aí tem um jeito também para relacionar-se com a comunidade. Mas quando o prefeito consegue, ao mesmo tempo que recebe recursos, mas estar presente no dia a dia com a comunidade, ouvindo a comunidade, os principais eventos, isso ajuda muito. Então, eu acredito que há uma diferença, assim, entre Londrina e outras cidades, onde o prefeito Nelson fez uma ótima gestão, mas teve dificuldade no relacionamento do dia a dia da população. E ser prefeito é entender o dia a dia da população, entender exatamente como é que funciona a falta de luz na casa de uma pessoa, como é que funciona a dificuldade que ela tem com o buraco na rua. Tudo isso é que vai fazer a diferença. E quando o prefeito fica preso no seu gabinete, com Quando o prefeito não consegue viver no dia a dia, ele paga o preço da política. Esse é o problema.
Ainda nessa disputa por prefeituras, por grandes prefeituras, Curitiba, a meta é vencer com Gustavo Fruit?
Exatamente. É claro que isso também não está definido. Portanto, deixar claro aos ouvintes, o Partido dos Trabalhadores é um partido muito democrático. E o conjunto da militância do partido em Curitiba está dividida. Nós temos setores do partido que acham que devemos lançar candidatura própria no primeiro turno e no segundo turno, caso não vá apoiar Gustavo Fruit. Outro setor da sociedade, a qual eu me incluo particularmente, nós entendemos que é importante apoiar Gustavo Fruit já no primeiro turno. Gustavo Fruit, primeiro, ele é do PDT, um partido que nós apoiamos já na última eleição, na figura do candidato a governador Osmar Dias. O PDT é da base do governo federal, e até porque a ganhar as eleições em Curitiba tem um símbolo muito grande, olhando também as eleições de 2014. Quando pretendemos reeleger a Dilma presidente e eleger Gleisi Hoffmann governadora do estado do Paraná.
O acordo em Curitiba talvez seja um pouco mais difícil, exatamente porque o Gustavo é um ex-tucano e até pouco tempo atrás, inclusive, um dos grandes críticos ao governo do PT, em especial em momentos como, por exemplo, a gente teve a crise do governo chamada do Mensalão.
A origem dele é do PSDB, né? E para o Partido dos Trabalhadores, até uma determinação nacional sobre isso, que o PT não pode fazer aliança de jeito nenhum com o PSDB, com o Democratas e com o PTS. Por isso, a origem dele tem um peso muito grande. Mas eu diria a você que isso está bastante negociado, eu tenho participado das negociações com a direção nacional, já tivemos um diálogo com a presidenta Dilma também sobre isso, até porque há outros casos, né? O prefeito do Rio, Eduardo Paz, é uma figura que já foi do PSDB, inclusive foi assim, um ácido crítico ao nosso partido e ao nosso governo, e ele hoje é prefeito do Rio, ele vai ser reeleito, ou apoiamos a primeiro mandato, estamos apoiando novamente, e ele tem sido um defensor muito profundo, muito sincero do governo Dilma e das nossas políticas. Por isso, eu acredito que essa dificuldade que existe é uma dificuldade conjuntural, momentânea, e nós devemos resolver isso de maneira definitiva em abril agora, quando teremos um encontro municipal aqui em Curitiba para discutir esse assunto. Eu acredito que isso a população, os militantes do PT aqui de Curitiba, vai perceber que o melhor para Curitiba e o melhor para o Paraná é que o Gustavo seja o prefeito da cidade.
É exatamente essa junção de partidos e mudanças de postura que também faz com que o PT em São Paulo entenda como conveniente aliar-se ou receber como aliado o atual prefeito Kassab.
Essa conclusão, Ronaldo, eu quero deixar claro que isso não está definido, tá? Isso é uma conversa que lá em São Paulo está bem mais complicado do que aqui em Curitiba, por exemplo. Eu estava lá em Brasília, estava na sala VIP, certo, aguardando a presidente, quando o Kassab chegou, até escrevi em meu Twitter na hora que ele chegou, eu escrevi assim, acreditem, o Kassab acaba de chegar no Encontro Nacional do PT. Né? O mundo é estranho. E logo depois chegou o Haddad, né, que é o candidato nosso a prefeito da cidade de São Paulo. A verdade é que o PSD, esse partido que foi criado recentemente, ele tem uma postura diferente. Né? O PSD é um partido de apoio ao governo Dilma. O partido foi criado pelo Kassab, está presente em todos os estados da União. E se você pegar, por exemplo, um exemplo bem claro, o presidente do PSD do Paraná, o Eduardo Sciarra de Cascavel, ele era do Democratas, ele era um radical opositor ao governo Dilma. Ele foi para o PSD e hoje ele vota com a gente, vota a favor do governo Dilma. Portanto, é que o novo partido tem outra proposta, né, e essa proposta o levou a nos apoiar. Agora, certo, o caso de São Paulo é isso. O Kassab pode até nos apoiar. Nós não apoiaremos o Kassab. Agora, como é que você é candidato, no meu caso, como pré-candidato em Maringá, vou dizer que não quero apoio. Nós queremos apoio de todo mundo. Né? Afinal de contas, caso ganhe eleição, ou em Maringá, ou no meu nome, ou o Haddad lá em São Paulo, seja quem for, ele terá que ser o prefeito da cidade, não de um partido, num setor da sociedade, mas para todos. Por isso, os apoios são recebidos. Agora, de maneira nenhuma, inclui isso, abrir mão do seu programa de governo, da maneira de chegar à sociedade.
Correto. Para concluir, deputado, Nós abrimos o CBN Maringá desta manhã falando sobre a posição do Ministério Público, que entendeu como inconstitucional as taxas, o aumento das taxas do Detran, na verdade, sob a justificativa de que seriam utilizadas na segurança pública, em outra área, entre outras áreas do governo. O senhor acredita que isso pode fazer com que o governo reveja esse aumento, ou, na verdade, independente do que vai acontecer, haverá manutenção desse aumento?
Não, eu acredito que o governo vai rever. Veja, é uma grande conquista nossa. Desde o primeiro momento, nós havíamos dito que aquilo era ilegal. Até eu citei o Roberto Carlos na minha intervenção aqui na Assembleia, quando o governo apresentou esse tarifaço do Detran. Olha, isso é imoral, ilegal, engorda. E é imoral porque é um aumento de 260% para taxas em que não era preciso ter aumento nenhum, e para um país que tem uma inflação de 4,5% ao ano, é imoral. É ilegal porque o governo estava criando um novo imposto, ele não podia criar. E engorda os cofres públicos e não dá retorno nenhum à população. Nós fizemos esse apelo, nós fomos à imprensa, discutimos, não fomos ouvidos, a maioria dos deputados votaram a favor desse tarifaço, que é muito ruim para o povo paranaense. O que nós fizemos? Entramos na justiça. E foi feito justiça. O Ministério Público reconheceu que de fato era ilegal, que não cabia aquele tipo de criação de um novo imposto, na verdade era um novo imposto, e com isso o Ministério Público já está pedindo pela ilegalidade. Agora cabe ao judiciário, né, os juízes agora vão avaliar essa posição, acredito que vão acompanhar o Ministério Público, e aí o preço voltará a ser o que era antes. E as pessoas que pagaram esse aumento nesses dias, poucos dias que está valendo essa nova taxa, terão seus recursos devolvidos. Pode ter certeza disso. Isso eu acredito que é uma conquista nossa na defesa dos interesses da população do Paraná, o que é fundamental.
Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na CBN mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo. Um bom dia ao senhor.
Obrigado, Ronaldo. Obrigado, ouvintes. É um grande prazer contribuir com vocês. Um grande abraço a todos vocês aí. Se Deus quiser, quinta-feira estou de volta aí na minha cidade, tá bom? Um abraço.
Esse é o deputado Enio Verri conversando com a gente aqui na CBN.